aqui na Tupi, livre, leve e solto. Tupi AM 1280, Tupi FM 96,5. No site, no Facebook, no YouTube, YouTube Rádio Tupi / Esportes. E hoje, como eu prometi, uma matéria para lá de especial para relembrar os 50 anos do Tricampeonato Mundial. Sem dúvida, uma data histórica, 21 de junho de 1970. E nós vamos trazer agora, para você ouvinte, para você internauta, vários depoimentos, gols históricos dessa campanha realmente, que para muitos foi o melhor futebol já apresentado em uma Copa do Mundo. E para o nosso orgulho, Gerson, o canhotinha de ouro, é nosso comentarista e, sem dúvida, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E nós vamos ouvir o Gerson e outros depoimentos ao longo dessa matéria especial. Eu estou com Wellington Campos, com Marcos Coelho, para entrevistarmos a bola da vez, que é o canhotinha. Antes de mais nada, Gerson, prazer tê-lo de novo aqui na Rádio Tupi e te parabenizar em nome da população brasileira por você ter participado daquele verdadeiro esquadrão. Boa tarde, canhota.
Muito boa tarde, Wagninho. Boa tarde, Wellington, Coelho e amigos da Super Tupi. Estou à disposição, pode perguntar.
Muito bem. O que a galera quer saber é o seguinte. Vamos voltar no tempo, não em 1970. Vamos começar na montagem daquela seleção com o técnico João Saldanha. O que você pode trazer para o ouvinte, mais novo principalmente, e para aqueles que acompanharam na época, né, as feras do Saldanha, como é que era o ambiente da seleção naquele momento? Eu quero fazer um retrocesso até chegar à grande final contra a Itália. Inicialmente, saber de você, como é que era o ambiente da seleção naquele momento, Gerson?
Bom, o ambiente era o melhor possível. E naquela época, a imprensa estava dividida. Metade era a favor, metade contra. Então, o único que podia assumir naquela oportunidade para as eliminatórias era o Saldanha. Porque o Saldanha não tinha papas na língua, né? Ele dizia tudo que vinha na cabeça dele e acabou o problema. E o Saldanha tinha sido treinador do Botafogo de campo em outras épocas e de praia também, Botafogo de praia. Ele foi treinador também. E chamaram ele. E ele foi. Então, ele chegou lá, a primeira coisa que ele disse, são as feras do Saldanha. Tá certo? O meu time é esse. Aí escalou o time. E botou lá. É esse time que vai. Quem machucar, sai e entra fulano de tal. Acabou. Ele deu nome a todo mundo. E aquela época, eu acho que só ele poderia assumir a seleção pelo ambiente que era em torno da seleção, não na seleção brasileira. E aí fomos para as eliminatórias. E ganhamos muito bem as eliminatórias com o esquema tático que ele colocou. Ele gostava de ponta na frente, era o Jairzinho e era o Edu, ou o Rogério e o Edu. Era um ponta na frente. Ele tentou, inclusive, colocar o Rivelino na ponta de lança, no lugar do Tostão, porque o Tostão teve aquele problema nos olhos, mas o Rivelino não quis, né? Preferiu ficar como homem de meio do campo também. E aí nós seguimos nas eliminatórias e ganhamos as eliminatórias. E depois teve aquele arranca-rabo lá, e ele numa reunião lá com a gente de manhã, ele disse, no treinamento, ele disse, ó, fui chamado à CBD. Eu acho, diz ele, eu acho que eu vou embora. Agora, se eu for embora, já estou me despedindo de vocês todos, boa sorte e tal. Se eu não vou embora, de tarde eu estou aí pro treinamento. E realmente, ele foi embora de vez. E teve até aquela passagem do Dario, né? Que o Dario não foi convocado para a seleção, né, pelo Zagallo, pelo Médici, pelo presidente, não foi. Foi pelos méritos dele. Artilheiro, por onde passou, né, grande jogador, grande atacante, foi convocado por isso. Mas teve aquele negócio do treinamento que o cara da... O repórter perguntou pro Saldanha, o presidente, o Médici, gostaria de ver o Dari na seleção. Aí ele, como não tinha papo na língua, ele disse, tudo bem, não tem problema nenhum, convoco o Dari, desde que o presidente deixe eu escalar os ministros dele, convocar os ministros dele. Quer dizer, para falar isso naquela época, tinha que ter peito.
Com certeza. Agora o Wellington tem uma colocação para você. Qual é, hein, Wellington?
Então, eu quero falar ainda da época de João Saldanha com você, o meu querido Gerson. Até para a gente ir montando a história da seleção antes de chegar na Copa de 70. Procede realmente, o Saldanha dizia que Pelé e Tostão não podiam jogar juntos, que eles jogavam na mesma posição. Tinha algo nesse sentido? Isso é verdade?
Não, eu pelo menos nunca soube disso, não. Porque o Tostão era ponta de lança, né? E o Pelé era meio centroavante, meio ponta de lança. Ali o problema não era um mais ficar fixo, né? Ser ponto de referência. Não era isso. Eram os dois meias, né? Dois pontas abertos, dois meias e dois homens de meio do campo. Quem voltava era os meias, não era o ponta como com o Zagallo, tá certo? Voltava os dois meses. Aliás, na seleção brasileira, tanto de Zagallo quanto de Saldanha, quando terminava, eles gostavam disso, quando terminava o ataque, todo mundo vinha, tinha treinamento específico para isso, todo mundo vinha ao meio do campo. Então os dois pontas de lança ficavam praticamente, no caso Pelé e o Tostão, dentro do grande círculo, tá certo? E os dois pontas abertos. E os dois homens, eu e o Clodoaldo, um pouco mais atrás. Era isso. Quando começava a jogada, quem tinha que ir para frente, quem não tinha, começava a armar a jogada. Era isso.
Já que você falou no Zagallo, vamos ouvir o velho Lobo, porque ele disse que assumiu a seleção no esquema 4-2-4. Se continuasse naquele esquema, a gente não chegaria a lugar nenhum. Vamos ouvir.
Quando eu assumi a seleção, o Saldanha jogava num 4-2-4. E isso aí, eu digo, se nós jogarmos assim, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu assumi a posição, peguei o Clodoaldo e o Rivelino, que eram reservas, botei como titular, botei o Piazza para quarto zagueiro, ele era um homem de meio campo, e aconteceu um imprevisto na lateral esquerdo, em que seria o Marco Antônio, mas ele se machucou, sentiu uma dor, e acabou saindo e entrou o Everaldo. Então essas mudanças foram feitas inicialmente voltadas para a Copa de 58 e de 62, como um 4-3-3. Em 70, eu estava com isso na cabeça, mas ela foi evoluindo. Foi evoluindo, aí eu digo assim, poxa, vou fazer uma marcação mais em cima, bloco.
Agora, com certeza, né? Essa modificação tática do Zagallo entrou para a história do futebol mundial, né, Gerson?
Porque esse esquema ele fazia na seleção brasileira, Zagallo, quando jogava. E no Botafogo também, e no Flamengo também, que ele saiu do Flamengo lá. Muito bem. Então, ele fez isso na seleção brasileira. Ele gostava de ponta que fechasse o meio. Ele tinha Paulo César, Edu por ponta na frente, e ele tentou, e deu certo, colocar o Rivelino ali, meio ponta de lança. Ele queria o Rivelino próximo à meia-lua na grande área para chutar no gol, que as defesas, ele achava que as defesas iam se fechar. Agora, esse problema da quarta zaga do Piazza é que no Maracanã, dois treinos que nós fizemos, o Joel estava machucado e o Fontana estava resfriado. Ele, para não mexer muito no time, dito por ele, ele pegou o Piazza, que já vinha jogando de quarto zagueiro há um ano no time do Cruzeiro, que o Zé Carlos estava no meio do campo com o Dirceu Lopes, e colocou o Piazza lá atrás e botou o Clodoaldo no meio do campo. Que o Saldanha jogava com o Piazza no meio do campo, né? Porque o Piazza até então era meio do campo e quarto zagueiro. E veio na reserva para o Clodoaldo, né? E ele colocou o Piazza lá de quarto zagueiro. Então, eu estou dizendo isso porque ele está colocando aí que nós jogamos 4-2-4, é que 4-2-4 para atacar. Para defender, vinha todo mundo até o meio do campo. Principalmente os dois homens de frente, o Pelé e o Tostão. Já com ele de treinador, terceiro homem era o Rivelino, ou Paulo César, como em alguns jogos Paulo César jogou. Né? E o ponta, os dois pontos, tanto Pelé quanto Tostão, voltavam também, até praticamente a intermediária adversária. Entre a intermediária e o grande círculo. Ali os dois voltavam.
Nós estamos conversando com Gerson Canhotinha de Ouro e trazendo ao longo da nossa programação, dessa matéria especial, vários depoimentos para relembrarmos os 50 anos do tricampeonato. Marcos Coelho, uma pergunta para o Canhotinha.
Gerson, primeiramente é um prazer conversar com você mais uma vez, fazer parte desse material tão especial, te agradecendo em nome de toda a população brasileira por essa conquista que completa essa marca histórica. Ô Gerson, eu queria que você falasse um pouco sobre a preparação do Brasil para a Copa de 70, começando ali naquele jogo final com o Paraguai, que é um recorde absoluto, pagante, registrado do Maracanã, quase 200 mil pessoas, e os amistosos também que serviram para vocês recuperarem um pouco da confiança, porque eu acredito que tenha sido difícil encarar esse ciclo depois de tudo que aconteceu em 1966. Qual foi a importância de encontrar os estádios cheios, lotados o tempo todo e ser abraçado pelo povo antes da viagem para o México?
O problema todo, Coelho, é que a nossa seleção, né, ela foi montada pelo Saldanha, né, e com um esquema, e montada ou remontada com o Zagallo com outro esquema. E aí alguns jogos amistosos para ajustar isso tudo. Agora, essa seleção foi praticamente a base dela, a espinha dorsal, foi montada em 68, uma excursão que nós fizemos à Europa e às Américas. E aí depois, aqui pelo Brasil, depois fisicamente, treinando principalmente fisicamente, o Cláudio Coutinho foi aos Estados Unidos pegar com o Dr. Cooper esse teste de Cooper, que na época era teste feito com os astronautas. Ele trouxe esse teste, fizemos aqui o treinamento e ainda esse teste de Cooper aqui no Brasil. Depois embarcamos para Guanajuato e Arapuato, duas cidades mais altas do que Guadalajara, e lá continuamos a fazer todo o treinamento, mais esse teste de Cooper, que era puxadíssimo. E aí quando chegamos em Guadalajara, descemos para jogar, para começar em Guadalajara, foi só manutenção dessa parte física. E aí você vê que no segundo tempo é que a nossa seleção apressava o jogo, apressava o ritmo. Era um time que sabia jogar, sabia dosar, sabia jogar. Principalmente, jogar rápido. Principalmente com o clima. A gente jogava meio-dia e pouco. Que era um sol, um calor danado. Pra gente isso era muito bom. Agora, a preparação física foi extraordinária. Tanto aqui no Brasil, quanto lá no México.
E já que você falou em preparação física, um dos nossos preparadores na Copa de 70 é o seu amigo Carlos Alberto Parreira, técnico campeão do mundo com a seleção, mas em 70 ele fazia parte da comissão técnica, exemplo do Cláudio Coutinho e muito mais. E o Parreira lembra que tudo foi feito de acordo para a seleção ser campeã do mundo. Vamos ouvir.
Tudo foi feito de acordo com aquilo que é importante para você conseguir ganhar a Copa do Mundo. E foi uma conquista histórica. Histórica por quê? Pela primeira vez um país conquistava definitivamente a Júlio Reimer. E foi a vitória do melhor futebol, de grandes jogadores, de um trabalho que foi muito bem elaborado. Foram 5 meses de preparação, de planejamento, adaptação à altitude. Então foi o coroamento de um grande trabalho, de um planejamento que fez com que a seleção unisse o talento dos nossos jogadores a um trabalho muito bem feito fora do campo, na preparação física, na parte técnica, na parte tática, na parte de adaptação à altitude. O Brasil foi a única equipe que se preocupou em se adaptar à altitude, ficou 21 dias em Irapuato se preparando e tinha jogadores de exceção, né? Um Tostão, um Rivelino, um Gerson, um Clodoaldo, um Carlos Alberto, tantos jogadores, e por isso acho que mereceu a vitória. Os jogadores queriam, estavam unidos, foi um trabalho de equipe. O Brasil, quando se prepara fora do campo, de uma maneira correta, quando ganha fora do campo, e quando as coisas acontecem dentro do campo, quando você realmente aprende a jogar sem a bola, foi o que aconteceu em 70, depois que o Saldanha saiu, o Zagallo assumiu, ele deu uma responsabilidade tática àquele time. Ele não ensinou ninguém a jogar futebol, mas a grande virtude do Zagallo foi ter dado responsabilidade tática e disciplina àquela equipe. Mudou a minha vida, então eu fui campeão do mundo, tenho essa honra, esse privilégio, na profissão que eu escolhi, que era ser preparador físico.
Mudou a vida do Parreira. O título de 70 mudou a sua vida também, Gerson?
Bom, mudou a vida de todo mundo, né? Principalmente dos mais novos, né? Porque os mais novos tiveram mais tempo. Eu já estava quase no final, estava com 29 anos, né? 29 para quase 30. Pelé, eu tinha 28 para 29 eu. O Pelé tinha 30 anos, né? E o Félix era mais velho, tinha 31. Então eram nós três os mais velhos. E nós sabíamos que a outra Copa ia ser muito complicada, né? Então, era tudo ou nada, né? Para nós, principalmente os outros também, né? Agora, porque ficaram muito mais valorizados, né? Renovaram os seus contratos, né? com muito mais vantagem do que qualquer um outro, que ainda alcançaram outra Copa, né? Outros campeonatos. Então foi, isso é bom para todo mundo, inclusive para depois dessa geração, que essa geração serve de exemplo.
Com certeza, maravilha. Agora, o Wellington tem uma colocação, porque todo mundo fala dessa seleção, porque reuniu, né, Wellington?
Uhum.
Cinco jogadores que nos clubes utilizavam a camisa 10.
É,
vamos
verdade.
Relembrar aqui.
Pelé, uhum, no Santos. Gerson, no São Paulo, né? Tostão, no Cruzeiro. Jairzinho no Bota e Rivelino no Corinthians. Todo mundo era camisa 10 nessa seleção. O Pelé, inclusive, fala sobre essa situação. Fala, Pelé.
Muita gente, os entendidos brasileiros, na época eles diziam assim: pô, o Pelé é o número 10 no Santos, o Tostão é o número 10 no Cruzeiro, o Rivelino é o número 10 no Corinthians, né? Falou, pô, não vai dar para jogar. O Gerson é número 10 no Botafogo. Como que ele vai botar, pô, só o número 10 junto? É uma loucura e tal. Você vê. E chegou lá, deu tudo certo. Poxa, a gente jogava por músico, a gente já nos conhecíamos, né? A eliminatória foi praticamente invicta. Nós fomos, né, classificamos com uma equipe com pouca mudança. E eu acho que essa realmente foi a grande força da seleção de 1970. Que realmente, pela FIFA até hoje, não teve nenhuma equipe igual.
E aí, Canhota, você concorda de fato com o rei, Gerson?
É, era exatamente isso. E você podia até também colocar uma camisa 10 no Clodoaldo. Você podia também colocar camisa 10 no Carlos Alberto. Quer dizer, então era fácil jogar ali, porque ali todo mundo sabia jogar. Por isso, a preparação física foi até muito mais importante do que a parte técnica, porque a parte técnica a gente sabia. A gente tinha que estar muito bem preparado, como tivemos, né, para botar para fora todo o talento da galera toda. Quer dizer, então, a parte, é o que a gente está falando, a parte física foi, como o Parreira colocou muito bem, a parte física foi excepcional. Deu mais gás ainda, né, para aqueles que já tinham muito gás. Então isso foi importante. E a gente sabia, como o Pelé falou aí, a gente já estava entrosado de outros jogos, de outras eliminatórias, das eliminatórias. A gente conversava, batia papo, levava o papo para dentro do campo, discutia com o Zagallo, discutir em termos, né? Com o Zagallo, o esquema, melhor assim, assim não está dando, assim é melhor. E ele foi adaptando tudo. E deu no que deu.
Ô Gerson, e nessa preparação, vocês tiveram uma presença ilustre de um camarada que brilha até hoje, toca nas paradas até hoje e estava no auge. Wilson Simonal. Acreditava que jogaria a Copa do Mundo, foi lá para treinar com vocês, fez a preparação. Como é que vocês, jogadores, encaravam aquilo? Como é que vocês viram? Como eram as conversas também com ele? Relembra pra galera aí, ô Gerson, por favor.
Bom, o Simonal aparecia lá, né? Ele não dormia na concentração, mas ele ia na concentração, almoçava, jantava lá com a gente, cantava aquelas músicas, ficava lá na beirada da piscina batendo papo e tal, ia pro campo com a gente. Aí meteram na cabeça dele, que ele, pô, por que você não bota uma roupa aí, vamos jogar, você leva jeito, sabe jogar e tal. E ele se entusiasmou todo. Ele achou que de repente ele podia até ser convocado pelo Zagallo, né? Mas era a gente da melhor qualidade, né? Foi lá, se divertiu muita gente, que era um papo agradável e um cantor de primeiríssima qualidade.
E em cima disso, Gerson, revela pra gente aí, como é que era, o que vocês faziam na concentração? Sei que tinha muito samba, né? Você participava da confusão também, né, Gerson?
É, a gente fazia de tudo pra passar o tempo, não. É, tinha bate-papo toda hora, tinha pagode, tinha tudo. Né?
Você tocava o quê, Gerson? Tocava alguma coisa, algum instrumento?
Não, toco uma... Eu não toco. Eu bato um pandeiro aí de vez em quando. Mas aí fazia lá os pagodes e tal. Mas a rapaziada ficava lá sentada e outra coisa. Quando a gente chegava na concentração, era praticamente para descansar, né? Que a gente treinava de manhã e de tarde. E aí tinha que descansar. Né? O treinamento era puxado toda a vida. Mas quando nós chegamos em Guadalajara, deu uma melhorada. Aí a gente descansava mais, que a gente não, o treino não era tão puxado quanto, né, em Irapuato e Guanajuato. Então, ali era mais arrumado, mais devagar. Mas era, a maioria das vezes, era bate-papo mesmo.
E quem era o Simonal do elenco de vocês? Dos jogadores, quem era quem mais se arriscava ali cantando? Você falou que tocava um pandeiro de vez em quando. Mas quem é que gostava ali de realmente aparecer, cantar um pouco mais, chamar a responsabilidade na cantoria, Gerson?
Ah, mas ali todo mundo cantava e ninguém cantava nada, né? Mas todo mundo cantava. Jairzinho cantava bem. Aí Jairzinho puxava aqueles pagodes todos lá. A gente não aguentava, era o Pelé tocando violão, aí era duro.
E fez fama depois com isso, hein, Gerson?
Pois é.
Vem cá, quando você soube que ele tinha virado cantor, o que, que você achou, hein, Gerson?
Eu achei uma tragédia. Porque cantor, e olha, não é só cantor não, compositor também.
Agora, Gerson, vamos chegar no México, foram 3 meses de preparação e ao longo dessa matéria nós vamos reproduzir aqui os gols históricos dessa campanha que entrou realmente para a história do futebol mundial. 3 meses de concentração. Deu no saco em algum momento, Gerson?
Ninguém aguentava, não. Principalmente quando nós, aqui no Brasil, a gente ainda tinha uma saída ou outra. Agora, lá fora não tinha. Lá fora era demais. Era isso, era treinar para concentração, se alimentar, dormir, voltar no dia seguinte. Lá em cima era muito difícil. Depois de que vinha para Guadalajara, é que melhorou um pouco. Mas, e aí a gente tinha para telefonar, era uma vez por dia, que podia. Aí tinha que entrar na fila, porque o telefone era brabo. Você tinha que pedir para telefonista ligar, aí era uma batalha danada. Não tinha celular, não tinha nada, né? Então o telefone era brabo para chegar aqui no Brasil.
Você já era casado com a Maria Helena. Era mais difícil pelo fato de você já ser casado ou para os mais novos era mais complicado, hein, Gerson?
Não, era complicado para todo mundo, cara. Porque o problema todo é que ninguém foi lá pensando em nada. Nós fomos lá pensando em ganhar a Copa. Não é? Nós não fomos lá para jogar a Copa. Nós fomos lá para ganhar a Copa. E a ideia de todo mundo era essa. Tanto é que quando alguém estava machucado e tinha que fazer tratamento, e vamos admitir, tem, olha, tem uma saída amanhã, hein? A galera ia sair, ia na cidade e tal, dar uma volta e tal, tantas horas e voltava, era 4, 5 horas de saída. Quem tivesse que fazer tratamento, ficava fazendo tratamento. Não tinha nada que se aventurar, ah, vou fazer o tratamento de, quando eu voltar. Não tinha isso. E o tratamento, eu fui um dos que, né, fizeram tratamento lá, de manhã, de tarde e de noite. Não tinha refresco para ninguém. Quem está machucado, está machucado. É departamento médico, acabou o problema. E muito bem administrado pelo doutor Lito Toledo, pelo Nocaute Jack, pelo Mário Américo.
Muito bem. Agora, Canhota, vocês já estão no México e o Brito disse o seguinte, que um dos motivos do Brasil também ter conquistado a Copa do Mundo, além do belíssimo futebol, todo mundo jogava muito, foi o carinho com que o México recebeu a seleção brasileira. A gente realmente tinha a torcida a nosso favor, era isso tudo mesmo, Gerson?
Ô, Elton, era isso tudo e mais alguma coisa.
Que bom.
Porque quando a gente saía pro treinamento, eles ficavam parados na rua, acenando pra nós, né? Que nós estávamos no ônibus. E os estádios onde a gente treinava, cheio. Totalmente lotado. E quando a gente voltava, a mesma coisa. Na porta da concentração nossa, também, o dia inteiro tinha gente lá, pedindo autógrafo, pedindo camisa, pedindo tudo lá. Então, nós só temos que agradecer ao povo mexicano. Inclusive, agora, a embaixada mexicana aqui no Brasil mandou um diploma pra gente, né? Falando sobre a Copa do Mundo, sobre o título, né? E sobre a presidência do México, né? Os dirigentes mexicanos, né? Que governavam o país na época, dizendo que da honra que eles tiveram, né, de ter o Brasil lá e do Brasil ter sido campeão. Quer dizer, isso tudo pra gente é um orgulho muito grande, porque vindo da direção do país, tá certo? Do presidente do país, e 50 anos depois eles estão prestando homenagens a gente. Quer dizer, a gente só tem que agradecer, né? E um outro detalhe também, o brasileiro sempre foi muito bem quisto e muito bem recebido dentro do México. Nessa época, sabe quantos brasileiros jogavam nas cidades todas do México? 320, em todas as cidades. E quando a gente fazia excursão, tanto do Flamengo na minha época, quanto de Botafogo, nós viajamos essas cidades todas. Jogávamos no México, capital, Guadalajara, aí Puebla, Toluca, Morelia, Tampico, jogava por isso aí afora. León, iam por aí afora, jogando no México todo. Por exemplo, o Botafogo passou 2 carnavais no México, jogando lá em excursão. Nós éramos, e somos ainda, pelas cartas que a gente ainda recebe, queridos. E outro detalhe mais importante ainda, você sabe que tem muitos mexicanos, filhos, nasceram naquela época com o nome dos jogadores brasileiros. Honra maior não tem, é isso.
É verdade. Agora, Gerson, vamos já entrar na Copa, vamos ao primeiro jogo, 4-1 em cima da Tchecoslováquia. E como eu prometi, vamos relembrar os gols desse jogo. A Tupi foi para a Copa do Mundo, liderando uma rede de emissoras de rádio, tendo como cabeça da grade a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a M1280, como eu sempre falo, microfone famoso de esportes do Brasil, e também a Rádio Tupi de São Paulo, a M1040. As transmissões eram revezamento, um tempo era com Dualcei Bueno de Camargo, o outro tempo com Haroldo Fernandes, e o comentarista era o nosso querido e saudoso Rui Porto, que também está no céu. Mas essa era a equipe da Super Rádio Tupi na Copa de 70. E eu vou aqui relembrar os gols desse jogo. Abertura da Copa do Mundo do Brasil. 4-1 em cima da Tchecoslováquia. É uma emoção atrás da outra aqui na Tupi.
Prepara-se Rivelino, também Pelé colocado, pode sair o gol. Atenção, é Pelé, Rivelino, correu, Rivelino, bateu uma bola, gol! Homem à frente, vai Pelé agora, Gerson Santa, atenção, no peito, dominou, vai marcar, atirou! Maravilha, hein? Relembrar a vitória brasileira e essa narração perfeita, hein, Marcos Coelho?
É verdade. E aí, em cima disso, tem uma pergunta pro Gerson. Ô, Gerson, na súmula tá 4-1 Brasil na Tchecoslováquia, é uma goleada, um placar amplo, só que logo no começo do jogo o Brasil sofre um gol. E vindo depois de todo o susto que aconteceu em 66, a situação, em algum momento ali naquela estreia, vocês acharam que as coisas poderiam não dar tão certo como vocês imaginavam? Passou um fantasma de novo, Gerson, 1-0?
Não, não passou, não. Porque a gente sabia o time que a gente tinha. Nós nos preparamos para aquilo. Independentemente se vamos tomar um gol de frente ou vamos tomar um gol como nós tomamos depois que, em algumas partidas, estávamos ganhando o jogo. Isso para a gente era comum, nós estamos jogando. Nosso time era melhor. A gente sabia disso, tanto é, que metemos 4 neles depois.
Agora, Gerson, o Edu, eu vou botar o Edu para falar aqui para nós, porque o Pelé disse o seguinte, né, que aquela seria a Copa dele. Vamos ouvir o depoimento do Edu.
Nós éramos, acho que 5 da equipe do Santos, e às vezes nós nos reuníamos no quarto para bater papo, e num desses papos aí o Pelé estava mordido, né? Porque elegeram o Eusébio, o novo rei do futebol, em 66. E ele falou pra gente ali no quarto: eu me preparei, eu estou preparado e o mundo vai ver quem é o Pelé. Isso daí nós ficamos, nós que estávamos ali no quarto, falamos: opa, a Copa então é nossa.
É isso mesmo, Canhota? Pesou o Negão falando, eu vou ser o melhor do mundo?
É, mas eu não estava nesse bate-papo aí. Mas ele se preparou muito. Tanto é que ele estava com peso abaixo, né, do peso normal dele. Então, quer dizer, bem, muito bem preparado, muito melhor preparado, né, do que até das outras vezes. Talvez até pensando nisso, que fosse ou que seria a última Copa. E ele, com o nome que tinha, ele tinha que se preparar mesmo, né? Porque ele é sempre atração. E sempre é uma preocupação constante do adversário.
Ô Gerson, então vamos para a segunda rodada. Brasil-Inglaterra, o jogo que você não pôde participar. Teve a questão envolvendo a partida da estreia. E aí era o jogo que reunia os dois últimos campeões da Copa do Mundo. Brasil em 62, a Inglaterra em 66. Os ingleses também tinham um grande time. Para você, o que foi mais difícil? O jogo em si ou ficar de fora e não poder ajudar os companheiros naquele momento?
Olha que eu acho que foi o jogo. Porque... De companheiro não, porque eu saí, veio o Rivelino, né, para a posição de meio do campo, e entrou o Paulo César pela ponta esquerda. Estava completo o time, não teve nem altos e baixos, porque esses dois eram praticamente titulares também, como todos os outros que estavam esperando. Nós tínhamos duas seleções, nós não tínhamos uma seleção, tínhamos duas grandes seleções, que quando... os que estavam esperando tiveram que entrar, entraram tranquilamente. O ritmo não caiu, né? Tecnicamente falando e nem fisicamente falando. Para mim foi o pior jogo da Copa. Por quê? Porque o time inglês era um time tarimbado, né? Um time forte toda a vida, com gente nova e com gente já de experiência. Bob Charlton, aquela galera toda, Jack Charlton, tinha uma galera, né, muito boa. O Lee, por exemplo, era mais novo, né, foi aquele que deu um chute na cabeça, uma cabeçada, Félix defendeu e deu um chute na cabeça do Félix. Dois minutos depois, o Casalberto deu uma entrada nele e arrebentou ele, quase que arrebentou ele. Então, eu acho esse jogo mais complicado exatamente por isso, pela seleção deles ser uma seleção muito boa. Eu acho que foi, para mim, o pior jogo da Copa, por esse sentido, por ter jogado contra uma seleção espetacular.
E o Clodoaldo, inclusive, diz que esse jogo contra a Inglaterra é o jogo mais difícil da seleção brasileira em toda a Copa do Mundo. Vamos ouvir o Clodoaldo.
O jogo da Inglaterra foi o jogo mais difícil. O resultado já diz tudo. 1-0 para o Brasil. O jogo poderia ser 1-1, poderia ser 2-1 para o Brasil, poderia ser 2-1 para a Inglaterra. E eu marquei o recorde, né, de perdi 5 quilos nesse jogo. Foi um jogo muito desgastante, a Inglaterra exigiu muito, calor terrível, horário do jogo, mas sem dúvida o jogo em Inglaterra, ela nos serviu como inspiração para que nós tivesse a certeza que estávamos no caminho certo e que a conquista do título estaria bem próxima.
Com certeza. Deixa eu aproveitar e ouvir o gol do Brasil em cima da Inglaterra. Um golaço de Jairzinho. Vale a pena relembrar aqui na Tupi a emoção do gol.
O Brasil cresce. O Brasil vai dominar a seleção inglesa. Se os senhores não tenham dúvida, vai descendo ali Carlos Alberto, 0-0. Avançou, tentou o fim do Apider. Tenta o passo para Pelé. Vai para Tostão, gira. Talvez agora Tostão. Atira, bate no zagueiro inglês, que é Lamone. Volta ainda para Tostão. Tostão ajeita, então procura Paulo César. Desce sobre ele, o jogador que é Wright. Voltou para Tostão. Finta a bola, finta mais um. Vai para Tostão, jogando bem agora. Ficou o terceiro homem, passou. Tenta o centro para Pelé. Domina, tenta para Jair, vai marcar. Final.
Que maravilha, hein? Sensacional o gol brasileiro em cima da Inglaterra. O papo com o Gerson tá muito legal, tá muito bom, mas o show da galera continua. Daqui a pouco eu volto tabelando com Canhotinha, com o Wellington Campos, com Marcos Coelho. Tem muita coisa pra gente falar sobre o tricampeonato do México. 50 anos do tricampeonato da nossa seleção. Daqui a pouco tem muito mais só pra você.
Futebol é na Tupi.